Você está acompanhando Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! Nessa parte do programa, o assunto é proteção à diversidade. A Amazônia está atraindo a atenção do mundo para o país com a mais rica biodiversidade do planeta. O Brasil torna-se palco de onde animais, plantas e ecossistemas ardem com o fogo. Dados e informações são divulgados diariamente, apontando que novos focos de incêndio surgem na região, alastrando-se e multiplicando-se com maior facilidade devido ao período de seca. Para muitos, essa realidade parecia distante, sem impactar o dia a dia, até que de uma hora para outra, cidades do centro-oeste e sudeste escurecem em plena tarde. Partículas de fumaça produzidas na Amazônia percorrem quilômetros e cobriram o sol em grandes metrópoles. Esse foi o sinal de alerta, revelando a crise ambiental. O gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, André Ferretti, falou sobre o assunto. Confira na íntegra. André, seja bem-vindo ao programa, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
André, eu já fiz aqui um início, uma abordagem. Eu já queria, de cara, assim, te perguntar, né? O que a gente precisa entender entre os boatos e as constatações? O que, de fato, há de natural nas queimadas? E o que a gente pode olhar, né, com algo que seja realmente criminoso? O que a gente percebe com esse distanciamento dos primeiros fogos, das primeiras polêmicas desse ano?
Bom, o que a gente pode constatar é que toda essa discussão começou em agosto, e agosto é justamente o início do período seco na Amazônia. Então, normalmente, essa época é mais propícia ao fogo, e todo ano esse é o período de maior incidência de fogo. Então, era esperado que houvesse fogo nessa época. Agora, por mais que o período seco seja mais propício ao fogo, a questão é que a maior parte, o grande culpado por esse fogo é o ser humano que induz ao fogo, né? Geralmente, no início do ano, se faz a prática do desmatamento, seja ele para extração de madeira, tá? Ou para abertura de áreas para atividades agropecuárias, e essa madeira, depois de cortada, eles aproveitam uma parte, o que não é aproveitado fica sobre o terreno, esperando isso secar um pouco, e aí no início da temporada seca, é uma prática que é usualmente feita lá pelas pessoas de tocar fogo. O que houve esse ano é que houve uma quantidade maior de desmatamento do que no ano anterior, e parece que houve, isso está sendo investigado, uma combinação aí entre algumas dezenas de agropecuaristas da região, que combinaram de fazer o fogo mais ou menos na mesma data. Então, ali em meados de agosto, na verdade, eles, pelo que as investigações mostram, lá pelo dia 10 de agosto, eles resolveram promover o tal do Dia do Fogo. E aí, esse fogo que costumou ocorrer nesse período acabou aumentando, porque houve mais desmatamento esse ano do que o ano passado, e ele foi concentrado em poucos dias ali. Então, com isso, uma quantidade maior de fumaça acabou indo para a atmosfera, o que acabou também combinando com questões atmosféricas que estavam, de fato, levando aí os ventos dessa região para o sul e sudeste, e aí com isso essa fumaça acabou, na verdade, influenciando a atmosfera nas grandes metrópoles de outras regiões. Então, agora, por mais que a gente diga que é uma época que é mais propícia ao fogo, esse fogo ele não acontece sozinho. Acaba que o ser humano utiliza seja para renovar pastagens, seja para queimar os restos de desmatamento, para de fato abrir a área para outros usos. É uma prática que é induzida pelo ser humano na época mais propícia ao fogo. Os incêndios naturais, por si só, costumam acontecer na época de grandes chuvas, apesar de a gente falar assim, mas como que o fogo vai acontecer em chuva? Porque o que inicia o fogo natural, geralmente, são raios que estão associados às tempestades. Então, esses incêndios naturais, por acontecerem induzidos por raios que atingem o solo, e em períodos de chuva, acabam gerando bem menos impacto do que um fogo colocado pelo ser humano na época seca. Porque o fogo é colocado pelo ser humano na época seca, além de encontrar um ambiente mais propício e se alastrar muito, ele geralmente ele tem um comportamento bem diferente. Você vai colocando fogo e ele vai caminhando como se fosse uma linha reta e vai varrendo tudo que está na frente. O fogo causado pelos raios, geralmente quando o raio atinge um determinado ponto no solo, ele vai queimando como se fosse um círculo, não uma linha reta. Ele bate o raio no chão e ele faz ele tem um formato circular e ele vai abrindo esse círculo, como ele vai queimando as bordas, vai abrindo, mas é um fogo mais fraco, porque ele não é linear, não é empurrado pelo vento para uma só direção. Ele vai abrindo, e como é uma época mais propícia a chuvas e não está tão seco, ele não costuma se alastrar tanto. Então, a natureza do fogo na estação seca e na estação úmida costuma ser diferente, e o fogo natural é bem menos problemático do que o fogo induzido pelo ser humano.
Claro, tem a questão, essa semana a gente viu muitas repercussões, né? Uma delas, por exemplo, acabou sendo exibida no Fantástico do último domingo, André, e aí o brasileiro todo, né, assiste e fica sem saber muito o que pensar, né? Sobre essa questão, por exemplo, das ameaças dos grileiros, em especial das pessoas que trabalham com as madeireiras. E o que eu quero trazer para ti é a questão da lei do licenciamento ambiental, que é uma das questões que a gente precisa olhar enquanto sociedade, a partir dessa ótica também da crise amazônica, porque a gente sabe que tem gente se matando, inclusive, por causa disso, né? Porque o que a gente precisa saber sobre a lei do licenciamento ambiental, levando em consideração essas dificuldades que acontecem, por exemplo, na extração de madeira em cidades que são tipicamente regidas e mantidas economicamente por esse tipo de extrativismo?
Já há alguns anos existe toda uma discussão sobre licenciamento ambiental, sobre tirar o poder de licenciamento de órgãos federais e destinar essa atribuição mais a governos locais, sejam eles estaduais e municipais. Mas e aí existem prós e contras. Tem gente que diz que se essa questão ficar em órgãos federais, os órgãos federais não conseguem dar vazão, é muita coisa e acaba atrasando tudo. Tem outros que dizem que se ficar ligado a órgãos locais, pode haver influência de setores econômicos que estão ali e a questão, em vez de ser tecnicamente abordada, acaba sofrendo influência política e perde o controle. Então tem prós e contras, mas o mais importante é que a grande maioria desses desmatamentos e queimadas, eles são ilegais, eles estão associados a crimes ambientais e estão muito associados à grilagem de terra, até porque a legislação brasileira ela acaba induzindo a pessoa a desmatar. Se a pessoa não tem a posse de um determinado imóvel, ali fala que a partir de um determinado tempo que ela permanece no local, se ela comprovar que ela está utilizando essa área, ela pode pedir o uso capião e entrar com o processo. Isso vai tramitando na justiça e ela pode, depois de um tempo, receber a posse definitiva da terra. E para comprovar que a pessoa está usando, a justiça sempre utilizou o princípio de que, tá bom, se tá lá a vegetação intocada, não tá tendo uso. Se a vegetação foi retirada, significa que tá tendo uso. Então tem gente que, de fato, nem utiliza de fato, simplesmente retira a vegetação para usar isso como argumento de que ela estava utilizando, mas na verdade não estava. Passou lá o facão, motosserra, taratu de esteira, seja lá o que for, e taca fogo em cima, mas não estava de fato usando. Então, na nossa cultura, a gente sempre associa muito o uso da terra com pastagem ou com agricultura. Mas a gente tem que lembrar que na região amazônica, principalmente, tem muitos outros usos que são feitos pelas comunidades, pelos moradores locais, que não significam que a vegetação tem que ser retirada. Então, existe coleta de frutos, de produtos não madeiráveis, seja ele castanha, sejam produtos como, por exemplo, a borracha que é extraída das árvores sem que elas sejam derrubadas. Então, naquela região, se faz muito uso de floresta sem retirar a floresta. Então, é um choque de realidade aí. E, geralmente, quem é de fora, quem não é da comunidade local, quem chega ali para querer lucrar com a terra, ele não tem esses hábitos. Chega lá, de fato, desmata tudo e muitas vezes, boa parte das vezes, não utiliza nada, simplesmente consegue a posse e tenta vender isso para outro para ganhar dinheiro a partir dessa questão de grilagem de terra. Então, esse é um problema muito sério, é difícil de ser controlado, porque a região é muito extensa, a comunicação não é fácil, são áreas de difícil acesso, você não tem como estar fiscalizando no campo isso o tempo todo. Por isso mesmo o Brasil é benchmarking global de monitoramento do desmatamento por satélite. Então, a forma mais eficiente de se fazer isso é através dos satélites. Por isso mesmo, o INPE tem todo um sistema que fica olhando para essas áreas e disponibiliza no seu site essa informação para que os órgãos de fiscalização possam estar acompanhando e monitorando isso. Da mesma forma, existem outras organizações, sejam elas ONGs, sejam elas universidades, institutos de pesquisa, que também fazem trabalhos como esse. Então, é a forma mais viável de se monitorar uma área tão extensa, lembrando aí que a Amazônia, ela ocupa, a Amazônia Legal, mais de 50% do território brasileiro.
Uau, bastante. André, obrigada por esse esclarecimento, era oportuno que a gente fizesse isso também, então um abraço para você e até a próxima.
Muito obrigado.
Até. Tchau, tchau.
Você ouviu o gerente de Economia da Biodiversidade da Fundação Grupo Boticário, de Proteção à Natureza, André Ferretti. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio e tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa está disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast e depois em programas com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
daquele.